Ok. Queria chamar para a mesa, obrigada ao senhor Ian, queria chamar para a mesa Geraldo Iglesias, da UITA, no Uruguai, está presente? Queria registrar a presença do deputado Carlos Aratini, que poderá fazer a intervenção quando quiser. Quer fazer agora? Vamos ouvir o deputado Carlos Aratini.
Senhora presidente, senadora Regina Souza, queria aqui cumprimentar a todos os colegas parlamentares de outros países que aqui vieram participar desse evento, cumprimentar a todos os sindicalistas também das centrais e também dos sindicatos que aqui estão presentes e cumprimentar todos os trabalhadores que aqui vieram hoje participar dessa importante audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós gostaríamos aqui de manifestar o nosso apoio e solidariedade a essa luta importante. Nós temos feito uma luta muito forte aqui no sentido de evitar que haja uma precarização na legislação do trabalho aqui no Brasil, né? Os senhores todos sabem o projeto de lei que visa abrir indiscriminadamente a terceirização no Brasil e a precarização das relações de trabalho. Sem dúvida alguma, o que se faz hoje no nosso país, nas redes de fast food, em especial na McDonald's, que são relações precárias de trabalho que prejudicam os nossos jovens e prejudicam o nosso mercado de trabalho como um todo. Nós estamos cerrando fileiras, nosso partido, Partido dos Trabalhadores, é integralmente contra essa forma de precarização e vamos nos mobilizar, já estamos nos mobilizando nessa luta para que a gente possa dar dignidade ao trabalhador, dar as condições que o trabalhador tenha uma relação de trabalho que seja justa, que seja correta e respeitosa com o trabalhador. Nós não podemos aceitar mais ainda precarização do trabalho no nosso país. Nosso país é um país muito sofrido. Foi o último país a abolir a escravatura no mundo. Até recentemente nós tínhamos uma legislação, a nossa Constituição discriminava a empregada doméstica, porque a empregada doméstica não tinha os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Nós superamos isso agora através de uma mudança na Constituição da regulamentação do trabalho da empregada doméstica. Mas muitos e muitos trabalhadores ainda vivem no Brasil trabalhando em regime precário e muitas vezes similar à escravidão. Nós não podemos aceitar isso em pleno século XXI. Por isso, a nossa disposição de luta e de apoio à luta de todos vocês. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, deputado. Eu vou fazer um pequeno comentário também, antes de... porque o Paulo Paim está voltando, e eu tenho que embarcar, que eu vou participar do ato dos trabalhadores hoje pela democracia nesse país. Então, lá no meu estado, são duas horas de voo, eu tenho que estar lá. Então, vou fazer um pequeno comentário antes de chamar a próxima fala. Primeiro dizer assim, eu fui sindicalista durante, eu venho do movimento sindical, então, há 20 anos atrás eu era presidente da CUT, lá no meu estado. E qual não foi... Mas me confesso surpresa de ouvir aqui não as mazelas da McDonald's no Brasil, que a gente conhece. Agora, não esperava que fosse tudo igual no mundo inteiro. Sinceridade, não esperava. Né? Agora, isso dá força para unir os trabalhadores no mundo inteiro também. Fica um movimento bem mais forte. Mas, infelizmente, não é uma questão também só da McDonald's. Né? Então, tem no Brasil também, nós temos mazelas. Nós temos agora um ramo novo que está se espalhando muito no país, gerando muitos empregos, que, a princípio, é bom, mas também com práticas muito ruins, que é o ramo do call center. Né? Chegam prometendo coisas maravilhosas e depois usam das práticas mais nefastas com os trabalhadores. Né? Dizer que quando as empresas se instalam num país, seja ela num lugar, seja ela nacional ou estrangeira, elas procuram gestores, o prefeito, o governador, geralmente fazem festa, solenidade, para dizer que estão trazendo a empresa para aquele lugar e que vão gerar tantos empregos, que vai... Então, vendem uma imagem muito boa. Quem é o governante que não quer mais empresas no seu lugar, na sua terra, no seu município, na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país? Todo mundo quer. E eles apresentam, acho que é esse tal manual que vai vir para nós aqui, que eles apresentam para os governantes como sendo empresas exemplares. Então, acho que o Ministério Público do Trabalho, cadê o doutor Leonardo? É importante que... Acho que a gente pode começar a adotar uma prática de, quando essas empresas forem se instalar, que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, através das suas superintendências, também participem desse lançamento, dessas instalações solenes das empresas, já para dar o recado de dizer... Estamos de olho em vocês, né? De dizer como é que deve ser. Né? Eu acho que pode ser uma prática a ser incorporada, de logo na implantação da empresa, ela ser advertida do que ela deve fazer em relação aos seus trabalhadores. Então, quero dar as boas-vindas a todos os países, os representantes de todos os países que estão aqui, e dizer que, infelizmente, eu tenho um advogado lá no meu estado que ele sempre gosta ele tem uma força-tarefa de fiscalização da coisa pública. E aí ele sempre gosta de dizer assim, a luta que faz a lei. Né? Então, a luta continua, é uma frase eterna do nosso movimento, né? A luta continua, porque sem lutar, lutando já é difícil a gente conseguir, imagina sem luta. Então, que vocês continuem com muita coragem para a luta. Muito obrigada. Será vencido. Eu quero passar a palavra... Não, quero passar a presidência ao senador Paim, que já está aqui, e de pedir desculpa que eu me retiro para embarcar por uma causa nobre. Vou participar do ato pela democracia no meu estado. Obrigada.
A senadora Regina Souza, que presidiu os trabalhos para que eu pudesse fazer a abertura da sessão de homenagem dos 60 anos da APAE. É uma bela sessão. E passei a presidência agora para o senador Romário. E volto aqui para a gente poder concluir esse evento fundamental. E lá no plenário eu disse que aqui estava um representante de 20 países discutindo situações análogas ao trabalho escravo em inúmeras empresas no mundo. E, claro, aqui o eixo é o caso acontecido, ou vem que vem acontecendo, na McDonald's. Mas, de imediato, passo a palavra ao membro do Parlamento Europeu, membro do Comitê de Emprego e Assuntos Sociais, o senhor Jutta. Senhora Jutta, eu estava aqui querendo saber como é que eu pronuncio aqui agora. Jutta. Jutta, e o sobrenome?
Steinruck.
É isso?
Steinruck.
Então está com a palavra. Jutta Steinruck.
Thank you, Mr. Senator. I would have the same problem if I need to pronounce Portuguese name, Brazilian name, so don't worry. In European Parliament, we are used not be called by our right names, so it's not a real problem. And I'm really grateful that I'm invited today to testify as a member of European Parliament. I can increase the number of member states to participate. I'm coming from Germany, but I represent 28 member states of the European Union, so we are much more. And my work, I'm a former trade unionist, I'm still active trade unionist. Coming out of the trade unions, I was sent to bring in the workers' voice in the European policy, and there's a lot of work to do still in Europe. And I'm really happy for those who organized, not only this hearing this week, it's very, very important, but the whole week we spent now here in Brazil, I learned so much, even I knew so much. But it's really, we have to fight together. My colleagues already said, from the trade unions, my colleague from New Zealand, we need to work much more together as trade unionists, the global players, the companies. They already started to work together with diverse practice examples. So we need to do the same. The fast food sector, it's not a surprise that it's difficult to guarantee the rights. And in Europe, McDonald's profiles itself as a model employer that creates good quality jobs with training, career opportunities. And yes, we know they sponsor sport events like Olympic Games, like soccer championships, but does the reality match with this marketing? And we know, we heard already, the answers no. In the UK, for example, McDonald's is known for a massive use of the so-called zero-hour contracts. And this, as it is estimated that 9 of 10 McDonald's workers in the UK are under these precarious arrangements. These are employment arrangements that do not provide a consistent number of working hours to make a living. Workers have to be on call on without any guarantee that they will work. Often McDonald's even does not allow them to have to work elsewhere. Another issue is the widespread use of part-time contracts. 2/3 of the European employees are working part-time. And such contracts also put a burden on the stretched public finances because they need additionally subsidies by the taxpayers, by the countries, and because they need to require welfare grants for the jobs that pay under living wages. And there could be so much things. I need to speak for hours to tell what's going on in different European countries. We are very different in Europe. We have different labor legislations. We have countries where we are very strong, very influential trade unions with really strong, terrific agreements, but we have countries where we are very, very weak. So we are really very different there, and the global players like McDonald's, they try to find all the loopholes in labor law, in social dumping. They can sometimes by posting workers from one country to another. And this brings me to a broader, not yet less important point, McDonald's contribution to social solidarity as a whole. And the worldwide coalition of trade unions revealed how McDonald's used subsidiaries based in Luxembourg to divert payments and avoid up to 1 billion euro in taxes between 2009 and 2013. The Luxembourg entity employs only 13 people and has virtually no economical activity, but it collected 3 billion euros in royalties. And thanks to the really active trade union alliance in Europe worldwide, and now the European Commission recently launched an investigation on McDonald's tax practices, and we in European Parliament, in Europe, we have big, huge problems with national budgets. Some member states had to cut all the social expenses, but there are companies, they don't pay the taxes they should pay to give this social solidarity. And how can European citizens and small business that suffer from this irresponsible austerity policy accept to make sacrifice when these companies like McDonald's seek any possible way out to pay their fair share? And these taxes are needed for social issues, for poor people, for health care, for child care, all these things. And all this evidence shows that McDonald's is in fact not different in Europe than in the rest of the world. It seeks to any loophole to impose a business model that pays, that bases on low pay, low quality jobs, and tax avoidance. In that system, there is no place for decent jobs, workers' participation, social solidarity, and a long-term sustainability of the European economy. This shows that addressing these problems requires public action. It is in those European countries that have put in place strong labor regulations and guaranteed union rights with a strong collective agreement that working conditions at McDonald's has improved very much. These are more the northern parts of the European Union. I'm quite sure that my brothers and sisters from the trade unions there will raise their voice later, perhaps, that there are a few positive steps forward, but we still have a lot to fight together. And this is, in fact, not only a European problem, but it's a global one. McDonald's is not only the undisputed market leader in the global fast food industry, but also the second largest private sector employer in the world. This global footprint gives it the ability to drive down global standards. Public authorities must put pressures on McDonald's to end such practices, and they must do so globally, whether in Europe, in South America, in the United States, in Asia, everywhere. And this is why this today's hearing is so important. I thank you so much that you raised this issue. And global unfair players, not only McDonald's, there are others in the fast food industry and in other sectors, need global pressure by the trade unionists, by politicians, and by the consumers. We have to wake up the consumers that they force, like our colleague from New Zealand, that decent working conditions for everybody. I don't want to destroy a company like McDonald's, but I want them for social responsibility, corporate social responsibility with decent jobs, sustainable jobs that guarantee a life in dignity, not only in Europe, not only in Brazil, all over the world. And therefore, we fight and we continue to fight. Thank you.
Muito bem. Senhora Yuta Eichelhund, membro do Parlamento Europeu, membro do Comitê de Emprego e de Ações Sociais. Eu peguei essa última fala, não peguei as outras, mas queria cumprimentá-la, porque acho que a sua... Ela está reclamando aqui que não está funcionando dela. Ok? Nada? Ok, tudo bem. Vai dar tudo certo, calma. Isso é para descontrair. Eu queria cumprimentar ela pela fala. Eu acho que a sua última fala, para mim, ela tem uma marca muito importante. Eu não queria também que o McDonald's entenda que esse evento, como você disse, com muita tranquilidade, visa destruir. Não. Nós queremos é construir uma política de bom relacionamento e que garanta os direitos de todos os trabalhadores. Nós todos sabemos quanto que é importante milhares e milhares e milhares de emprego em todo o mundo. É que, às vezes, quando a gente faz um debate como esse, sempre tem alguém para dizer que a gente está contra alguém. A gente não está contra ninguém. Nós estamos a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é esse o objetivo de nós estarmos aqui. É para construirmos uma linha de entendimento que vamos, no fim aqui dos trabalhos, naturalmente apontar caminhos nesse sentido. Queria chamar agora a falar Alci Matos Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, e que aqui fala também pela CUT, Central Única dos Trabalhadores.